Está no ar o Terraço em 15 minutos. Versão 2019, cambada de bruxo topzera.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, também conhecido como Little Goats, para o episódio número 142 do glorioso, meu, seu, nosso Terraço em 15 minutos. Hoje aqui comigo estão ele, Paulo André, o rei da Avenida Paulista. E aí, Paulo, tudo bem?
Fala, Caião, fala, Raquel. Bora lá para mais um episódio deste glorioso podcast.
E também ela, sempre presente e cativante, Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo bem com você? Como é que você tá?
Falando aqui de São Pablo, a terra dos aviões, onde eu não posso falar muito antes que passe um avião sobre a minha cabeça.
Vamos então para os assuntos do dia de hoje. Em uma decisão da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo, assinada na sexta-feira passada, dia 6 de dezembro de 2019, a Justiça do Trabalho de São Paulo determinou que a empresa de entregas Log reconheça vínculo trabalhista com os motoboys que prestam serviço à companhia. É a primeira decisão coletiva contra essa empresa e tem impacto para os cerca de 15 mil prestadores de serviço da empresa. Paulo, que tipo de impacto que essa decisão tem sobre a empresa? O que que você acha que isso sinaliza para o futuro das empresas de facilidades, por assim dizer?
Bom, comentando aí um pouquinho sobre o caso da Log, primeiro, para quem não conhece a empresa, né? A Log é uma startup, uma dos unicórnios brasileiros aí, e basicamente faz serviços de entregas, né? Ou seja, é uma pessoa que tem uma moto, quer trabalhar com entrega, vai lá, se inscreve, baixa o aplicativo e começa a receber os serviços de entrega ali, né, para fazer no modelo de gig economy, trabalho flexível, trabalha quantas horas quiser, de acordo com a demanda do aplicativo. É um modelo que está ficando bem conhecido aí. E o que aconteceu foi que a justiça determinou aí recentemente que a empresa reconhecesse o vínculo empregatício, né, formal com os entregadores. E o mais engraçado, né, é que essa determinação ela expõe bastante um dos problemas crônicos aí do judiciário brasileiro, que é acabar atrapalhando as relações econômicas por puro desconhecimento. Aí na justificativa lá para essa medida, tá que o aplicativo, ele, por meio de concorrência desleal, ele acabou forçando, entre aspas, forçando a migração das pessoas que tinham vínculo empregatício formal para trabalhar pelo aplicativo, e o aplicativo, entre aspas, toma vantagem da desregulamentação ou algo nesse sentido. Então, na verdade, não só com a Log, tá, mas com diversos desses aplicativos que fazem parte dessa categoria, digamos assim, gig economy, né, de trabalho flexível, ainda mais depois da crise, né, ali 2015 em diante, esses aplicativos passaram a operar no Brasil nos anos recentes, eles se tornaram uma alternativa de trabalho muito importante para essas pessoas. E aí está também a questão do trade-off, né, do custo de oportunidade. Porque apesar desse juiz e tal, lá, o procurador, ter falado que era uma concorrência desleal, que forçava os trabalhadores a migrarem para o aplicativo, na verdade, muitos deles, né, o trade-off é entre ficar em casa, não ter nenhuma fonte de renda, ou então trabalhar no aplicativo, é o mesmo caso do Uber, por exemplo. Então, assim, é mais um caso, que no Brasil é bem tradicional, aliás, onde se quer fazer um ato benevolente ou quer colocar como se o trabalhador é explorado, quando na verdade, se você for analisar, já tive a oportunidade até de conversar com alguns desses motoristas, e eles conseguem um nível de renda até maior do que trabalhar num vínculo empregatício formal. Isso aí vai acabar gerando um passivo para a empresa que muito provavelmente ela não vai conseguir operar remunerando aos mesmos níveis, ou seja, isso pode acabar gerando a diminuição da remuneração de todos os trabalhadores que trabalham trabalha com esse aplicativo, ou então até mesmo inviabilizar, né, a operação desse tipo de trabalho, e o pior de tudo é que acaba gerando até um precedente, né, para os demais aplicativos desse tipo. Mas aí a questão é muito mais, eu acho que o principal ponto é de você querer fazer uma benevolência, você querer garantir os direitos do trabalhador, que é claro, é uma motivação nobre, óbvio, mas por puro desconhecimento de relações econômicas, você vai acabar prejudicando essas próprias pessoas. Você vai acabar aumentando o custo do trabalho, o aplicativo pode acabar não comportando o mesmo número de usuários que trabalham para ele do que antes. Então, enfim, é mais uma vez a nossa justiça aí mostrando profundo desconhecimento econômico.
Uma coisa que é importante lembrar é que essa decisão, apesar dela ter sido nacional e de repercussão ampla, ela pode ser revertida. Ainda em setembro desse ano, o Superior Tribunal de Justiça definiu que os motoristas de Uber, que, se você for ver, uma prestação de serviço análoga, não tem vínculo empregatício com a empresa. Então, ainda temos que observar. Mas, de qualquer maneira, é o tipo de coisa que acontece e insere um pouco a mais de risco em um setor que já não tem margem, já não tem tanto incentivo, enfim, complicado, né? Uma dificuldade a mais para o empreendedor brasileiro do ramo das facilidades. Mas é isso aí, vamos para o segundo assunto do dia, então. Na Argentina, os nossos irmãos tiveram aí, nessa terça-feira, dia 10, durante essa semana, a posse do novo presidente, Alberto Fernandes, cuja vice é Cristina Kirchner, né, que já foi presidente da Argentina, e peronismo de volta, kirchnerismo de volta, e desde a eleição, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que achava uma decisão lamentável dos eleitores argentinos e que não compareceria à posse. Ficou toda uma questão complicada, se o Brasil teria representante ou não, e no fim das contas, Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil, foi à posse. Raquel, o que, que você acha que representa termos mandado apenas o vice-presidente, que é uma representação, mas enfim, não é a representação mais plena do país, que seria o presidente em si? O que, que você acha que significa isso para as nossas relações comerciais com o nosso maior parceiro, pelo menos considerando aí o Mercosul e a América Latina?
Falando um pouquinho de Argentina, eu acho que quando a gente fala das eleições aí do Alberto Fernandes, a gente tem dois lados para olhar que são relevantes, né? Um é o lado doméstico argentino. Então, o que significa a eleição do Alberto Fernandes para a Argentina? Eu acho que a gente já falou um pouquinho aqui quando ele foi eleito, né? O que isso significava para a Argentina. Eu acho que é bom lembrar que o Alberto Fernandes, ele é aí um filho do kirchnerismo, né? Não dá para dizer exatamente, eu não vou dizer aqui categoricamente o que, que ele vai fazer, mas eu acho que existe grandes chances dele ser mais um adepto aí do populismo econômico, que eu gosto de dizer, eu gosto de usar a categorização de populismo econômico e não de populista em si, porque eu acho que o populismo econômico, ele pode ser tanto de direita quanto de esquerda. É uma teoria que indica que o que, que o governante vai fazer, né? Um populista econômico. Ele vai fazer de tudo para ganhar apoio da população no curto prazo, isso em detrimento de consequências econômicas para o país no longo prazo. Enfim, expansionismo fiscal sem responsabilidade fiscal, crescimento da dívida, a redução dos juros sem se importar aí com a inflação. Então é aquilo que a gente, aquele bom manual que a gente conhece e que depois traz consequências bem nefastas para a economia. É muito difícil dizer que ele vai fazer exatamente isso, mas o que a história traz do kirchnerismo, que são os maiores apoiadores dele, é isso. Mas lógico, vamos esperar para ver. Mas eu acho que sobre o discurso de posse, eu fiquei até um pouco surpresa positivamente, porque eu achei, honestamente, eu achei que podia ser pior, eu acho que não foi tão inflamado. Eu acho que ele se mostra aí uma pessoa um pouco menos inflamada do que alguns dos seus aliados, principalmente aí a Cristina Kirchner. Então eu acho que dá aí um certo tom de vamos ver o que acontece. É lógico que ele colocou aí as prioridades dele para a economia argentina, né, sobre os maiores problemas na Argentina hoje, né, o aumento da desigualdade, o endividamento das famílias, a grande dívida, né, isso é a dúvida que não quer calar aí nos mercados, o que, que o Fernandes vai fazer com a dívida argentina. Então ele ficou um pouco em cima do muro sobre isso, falou que vai ter uma relação construtiva com o FMI, seja lá o que isso significa. Então agora eu acho que é ficar de olho e ver qual que vai ser realmente de, em concreto, as atitudes do Fernandes em torno da dívida, enfim, o que, que ele vai fazer em termos de política econômica de longo prazo. Então vamos ficar de olho aí, a gente espera ouvir mais notícias sobre os planos dele nos próximos dias.
É legal comentar que durante essa semana que se passou, na segunda-feira, para os nossos parceiros da Guide Investimentos, a gente enviou um artigo falando justamente sobre isso. Uma comparação entre o pragmatismo comercial que o governo Bolsonaro teve com a China, né? Falando na época da transição que não iria se aliar aos chineses, porque os chineses são comunistas e tudo mais. E entre outubro e novembro desse ano, fazendo uma viagem em que, se nada de tão relevante foi fechado, pelo menos se mantiveram os laços de amizade, de intenções positivas. Acredito que aqui na América Latina, não ter ido o próprio Bolsonaro para posse não é um sinal muito positivo, mas é importante que a gente passe sempre a filtrar o que é ruído do que é mensagem. Se pela mensagem for que as relações comerciais seguem em frente, até porque temos aí o acordo entre Mercosul e União Europeia, depois de 20 anos discutido, finalmente aprovado. Então, se para além de discursos e ruídos a relação comercial seguir em frente, então tudo certo. Mas, realmente, não parece ter sido um bom sinal não ter ido o presidente Bolsonaro, o que é a primeira vez que acontece em uma posse de presidente na Argentina nos últimos 16 anos. Mas é isso aí, vamos então para o último assunto da pauta de hoje. O projeto de lei 3261 de 2019, a respeito de uma alteração no marco legal do saneamento básico, vai ser discutido nessa próxima semana na Câmara dos Deputados. Ele, dentre outros aspectos, vai permitir que a iniciativa privada tenha maior participação no setor de saneamento básico no Brasil. Paulo, o que, que você acha dessa medida? Aonde você acha que a gente consegue chegar com essa medida? O que será que o governo objetiva com isso?
Pois é, Caião, tá andando aí na Câmara, né, o projeto de lei que altera o marco legal do saneamento básico no Brasil. E o principal objetivo desse PL seria destravar a participação da iniciativa privada na ampliação do acesso a 1. Água encanada e 2. Tratamento de esgoto para a população brasileira. Sim, condições mínimas de sobrevivência que um país civilizado deveria ter, e o Brasil até hoje realmente ainda sofre com isso. 55% do volume de esgoto coletado no Brasil ainda não é tratado, e pensando microeconomicamente, né? Você tem uma série de externalidades negativas dessa falta de tratamento de água e esgoto. Isso acaba gerando doenças, acaba gerando custos para o próprio sistema único de saúde, né? Então, assim, realmente você conseguir ampliar o acesso dessas pessoas à água e esgoto teria uma série de, consequentemente, externalidades positivas, né? E aí a gente também já vê a oposição falando que é a privatização da água, que vai colocar o lucro na frente de tudo, e que as empresas privadas não tem interesse no bem da população. Eu diria para quem repete essas ideias, né, voltar ao livro lá do Adam Smith, A Riqueza das Nações, porque não é uma questão de bondade ou de maldade. Realmente hoje o Estado é quem centraliza, né, as responsabilidades de atuar nesse setor, e a situação está aí, né? As pessoas não têm acesso, e as pessoas acabam pegando doenças, acabam realmente prejudicado aí a questão do acesso à água encanada, nada, tratamento de esgoto. Então, o mínimo que se pode fazer é tentar algo novo, e sim, a iniciativa privada tem muito potencial para resolver esse tipo de problema, ainda mais no Brasil, um país com dimensões continentais, né? A gente tem muito problema de capilaridade desse tipo de investimento em infraestrutura. Então, assim, realmente é algo que é o mínimo, né, para qualquer país civilizado, e infelizmente o Brasil ainda não resolveu isso, mas felizmente as coisas estão começando a andar. A gente já teve um movimento aí já nesse ano para tentar fazer uma PEC, fazer uma medida provisória, né, que acabou não dando certo, esse movimento que teve lá no Congresso, mas agora, felizmente, voltando com esse projeto de lei, tomara aí que isso seja logo sancionado e que as pessoas possam ter acesso a condições mínimas, né, de dignidade ali, de realmente quase que de sobrevivência, que é água encanada, água potável e tratamento de esgoto.
Mas então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui no episódio de hoje, que é o número 142 do Terraço em 15 Minutos. Um abraço, Paulo. Até mais.
Fala, pessoal. Vejo vocês na próxima. Então, até o próximo episódio. Tchau.
Valeu, Raquel. Obrigadão por estar aí com a gente mais uma vez. e até a próxima, hein?
Gente, muito obrigada. Aqui vai um bônus pra vocês, né? Na sexta-feira a gente vai ouvir notícias aí dos próximos capítulos da novela britânica, aquela que a gente adora, do Brexit. Vai ter novas eleições no Reino Unido. São eleições gerais, todo mundo é eleito, o governo todo é eleito de novo. E vamos ver aí o que acontece com o Brexit. Se vai ser o Boris Johnson, se não vai ser o Boris Johnson. Acredito que no momento que vocês estejam ouvindo esse podcast, essa decisão já tenha sido tomada e a gente pode ver aí e depois analisar na semana que vem quais serão as consequências da novela preferida Brexit.
Então é isso, pessoal. Deixando aqui o espaço do nosso glorioso Terraço em 15 minutos. Lembrando a você que nossos conteúdos estão aí em todos os lugares e especialmente, e aos borbotões, como diria o poeta, no nosso site terraçoeconômico.com.br. É isso aí, pessoal. Aquele abraço a todos e até semana que vem.